DW. Jornal da Noite.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Karina Gomes. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 13 de junho de 2019. Homem que ameaçou matar o líder da Renan, Moussoufou Momade, é um desertor, diz o porta-voz do partido.
Cabe ao acusador o ônus da prova. Exigimos a esses inimigos da paz e da concórdia social que provem até que ponto corresponde verdade o que tem estado a propalar.
Parentes de antigos dirigentes da UNITA reivindicam entrega de restos mortais. E angolanos com albinismo ainda são vítimas de discriminação. São esses os destaques deste Jornal da Noite. A Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, diz que o homem que ameaçou matar o líder do partido, Moussoufou Momade, é um desertor. O porta-voz da Renamo, José Manteigas, fala numa encenação depois de guerrilheiros acusarem Momade de perseguir antigos aliados do ex-presidente do partido, Afonso de Lacama. Arsênio Sebastião tem os pormenores.
Isto é mais uma vez uma falsidade. Tudo isso é resultado de tentativa de perturbar o Renamo.
É com estas palavras que o porta-voz da Renamo, José Manteigas, responde aos supostos guerrilheiros que acusam o presidente Moussoufou Momade de estar a perseguir homens que eram da confiança de Afonso de Lacama. Manteigas garante que reina calma na base da Serra da Gorongosa. Um grupo de guerrilheiros do principal partido da oposição moçambicana exigiu na quarta-feira a demissão de Moussoufou Momade da presidência da Renamo. Em entrevista a jornalistas na Gorongosa, os homens armados com a AK-47, alguns fardados e outros já civil, disseram estar a fugir uma alegada perseguição protagonizada pelo líder do partido. Mariano Xissing, que se apresentou como comandante, acusou Moussoufou Momade de mandar prender, torturar e matar colegas da guerrilha.
O nosso brigadeiro Josefo foi matado com Moussoufou 5 tiros no dia 3, na segunda-feira, semana passada. O homem que serviu a Renamo, serviu ao povo, defendeu o partido, defendeu as militares da Renamo. Moussoufou não estava.
A DW África não conseguiu verificar estas denúncias de forma independente. A família de Isaías Josefo diz apenas que não sabe do paradeiro do brigadeiro desde 11 de março. Araújo Tic é membro da família.
Ele disse agora estou a ir na formatura. É quando ele disse que já estou preso. Então nós tiramos o número, eles ligaram. É quando ele respondeu, disse sim. Eu lhe aprendi, mas fui mandatado, comprou o presidente Moussoufou, que disse que quando Isaías chegar aí, tem que lhe aprender. E os porquê? Eu não sei. Epa, nós estamos já preocupados. Não sei se ele já morreu e todos os telefones acabaram de desligar.
Se ele fez essas coisas, estamos a pedir à nossa família. Toda a família está muito triste. Nós estamos a precisar do seu Josefo Isaías Moeira de volta para casa.
Face à alegada perseguição, o guerrilheiro Mariano Nyongo Xising prometeu vingança na quarta-feira.
Esse mês de julho, no dia 10 a 15, nós comando, vamos juntar e escolhermos qual é o que vai ser nosso presidente. É ele que vai nos levar até no acantonamento. O Moussoufou nunca mais. Se ele não quer ser, nós já de matar. Ele matou o nosso brigadeiro. Nós já de matar. Vamos atacar. Estragou o nosso partido. Por que não atacar a ele?
Os guerrilheiros recusam-se a entregar as armas enquanto o Moussoufou Momade não sair do cargo. Mas o porta-voz da Renamo, José Manteigas, diz que tudo passa de uma encenação caluniosa e grosseira. Acrescenta que o ônus da prova recai sobre o acusador e que o guerrilheiro Mariano Xissing é um desertor do braço armado do partido.
A pessoa que foi vista ontem, desertou das forças da Renamo, não está na base de Gorongosa. Cabe ao acusador o ônus da prova. Exigimos a esses inimigos da paz e da concórdia social que provem aos moçambicanos até que ponto corresponde verdade o que tem estado a propalar.
O porta-voz da Renamo afirma que o partido está focado nas eleições de 15 de outubro, com o Moussoufou Momade como o candidato da perdiz à presidência de Moçambique. Arsênio Sebastião, DW, Cidade da Beira.
E lançamos a pergunta do dia. Acha que esse episódio no seio da Renamo pode prejudicar o desempenho do partido nas eleições? Antônio Rocha, as reações, por favor.
Sansão Mutepa, por exemplo, escreveu no Facebook para dizer que pensa que pode prejudicar grandemente porque o que está a acontecer de alguma forma revela falta de coesão no seio do próprio partido, ainda que seja arriscado afirmar isso. Portanto, seja lá qual for a causa, isso pode gerar incertezas e insegurança no seio do eleitorado que, até há bem pouco tempo, estaria mais disposta a votar na Renamo, diz Sansão Mutepa. Xavier Matola, também no Facebook, diz que a boa postura e bons modos devem ser observados em todas as esferas da vida, incluindo dentro das organizações partidárias. Pelo facto, o que parece ser um drama só contribui para a autodestruição e enfraquecimento do partido criado por Afonso de la Cama.
Obrigada, António Rocha. Vamos, mais tarde nessa emissão, ver mais opiniões dos nossos ouvintes. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, José Pacheco, disse confiar na Renamo para se alcançar a paz no país, apesar das ameaças internas feitas por guerrilheiros. O ministro acrescentou que o governo continua nutrido com o espírito de manter o diálogo pela paz duradoura. O embaixador da União Europeia em Moçambique espera que as ameaças não prejudiquem o processo de paz. Sanches Benedito Gaspar considerou crucial o nível de envolvimento e compromisso do presidente moçambicano Filipe Nyusi e do líder da Renamo, Ossulfo Momade, e acredita que o processo de pacificação do país está bem dirigido. O Conselho de Defesa e Segurança de Moçambique pediu hoje maior coordenação entre as forças de segurança e os órgãos de justiça para a responsabilização dos grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado, no norte do país. O Conselho instou as forças de defesa e segurança para prosseguirem com um combate cerrado aos malfeitores. E o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, vai receber amanhã os partidos políticos com assento parlamentar. As eleições legislativas na Guiné-Bissau realizaram-se a 10 de março, mas o presidente ainda não tinha ouvido os partidos para indigitar o primeiro-ministro e fazer a consequente nomeação do governo. Os novos deputados guineenses tomaram posse a 18 de abril, mas não se entenderam quanto à eleição do segundo vice-presidente da mesa. Uma missão da CDAO chega no sábado a Bissau para uma visita de acompanhamento da situação no país. E o Banco Africano de Desenvolvimento e o governo de São Tomé e Príncipe assinaram hoje um acordo de doação de mais de 3 milhões de dólares para projetos que reforcem a resiliência no país. O acordo vai permitir financiar capacidade de adaptação às mudanças climáticas na agricultura e na pesca, além de projetos de reabilitação e apoio à segurança militar, alimentar.
DW Deutsche Welle.
Parentes de antigos dirigentes da UNITA mortos alegadamente por jovens de Jonas Savimbi, líder fundador do maior partido da oposição em Angola, reivindicam a entrega dos seus restos mortais. Os pormenores com Borralho Diomba.
Em declarações à DW África, irmãos de Jorge Sangumba, ex-quadro da UNITA e responsável pela campanha de aceitação do partido na Organização da Unidade Africana, atual União Africana, e de Pedro Ngueve Jonathan Xingunji, antigo secretário de Relações Exteriores da UNITA e representante do Galo Negro em Washington, este último, quase a família toda, foi assassinada, exigem explicações e pedido de desculpas. As mortes destas figuras é ainda um fardo pesado nas costas da segunda maior força política em Angola. O silêncio da direção da UNITA é o que mais preocupa os familiares das chamadas vítimas de Savimbi, como explica Adolfo Sangumba, irmão de Jorge Sangumba, que desconhece as motivações do assassinato.
Nós queremos explicação a partir dos dirigentes da UNITA. É o que nós, a família, queremos.
Por seu turno, o ex-ministro da Hotelaria e Turismo de Angola, Dinho Xingunji, um dos sobreviventes da família Xingunji, considera doloroso o facto de o partido que militou pretender realizar funerais de dirigentes abatidos pelas forças governamentais sem resolver os casos internos que deixam ainda a UNITA manchada de sangue.
As coisas que ele não deixava que os outros fizessem. Então, está aqui uma pessoa que dizem que merece um funeral digno, enquanto que essa própria pessoa é uma das pessoas que tirava prazer em não dar os parentes das pessoas que ele eliminava o prazer de fazer um enterro ou um funeral dele.
As famílias já questionaram a UNITA sobre o caso, mas não há até o momento uma resposta satisfatória, segundo os parentes das vítimas que falaram à Deutsche Welle. Dinho Xingunji afirma que algumas pessoas que participaram na morte dos seus familiares ainda estão em vida e que as mesmas sabem onde enterraram os corpos.
Chama-se tantos seres, nos indicarem, porque nós até não precisamos que venham com logística, como o governo, nós só queremos a indicação, que é aí, depois também temos peritos que conseguem nos ajudar também nas questões de fazer os testes de DNA, tirarmos aquilo e fazer um funeral digno. Nosso funeral nem irá se tornar num ato político como se fez aí com eles.
No dia 30 de abril deste ano, a família Sangumba reuniu com o presidente da UNITA, Isé Samakuva. De acordo com Adolfo Sangumba, Samakuva prometeu dar resposta aos parentes depois do programa de inumação de Jonas Savimbi.
Que haveria uma reunião com a direção para que eles chegassem a um consenso e chamassem as famílias, não só a família Sangumba, e que houvesse um esclarecimento, que tornassem essa história mais clara dos assassinatos, das mortes, dos combates. Foi dia 30 do 4 deste mês. Então nós ficamos à espera, porque ele prometeu que depois da cerimônia do Lupitanga lá no Andulo, haveria de dar uma resposta. E nós continuamos à espera da resposta do senhor Samakuva.
Falando sobre o assunto, a DW, o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse que o caso é um passivo que deverá ser abordado internamente.
Há um passivo que o partido assumiu, naturalmente, que depois é preciso abordar no plano interno. Mas tudo isso faz parte deste processo que procura, assim, encerrar esta página do passado para começarmos a olhar para o futuro.
Questionado sobre o diálogo com as famílias das vítimas, Sakala disse que poderá acontecer a qualquer momento.
Penso que há um nível apropriado e terá que ser feito. Isto é só uma questão de tempo. O facto se encerra com este capítulo, como temos vindo a anunciar nesses últimos tempos.
Borralho Ndomba, DW.
E Luanda acolheu esta quinta-feira a primeira Conferência Nacional sobre Albinismo. Albinos ouvidos pela DW África ainda se queixam de discriminação em Angola. O governo já anunciou a implementação de um projeto piloto de cadastramento dos albinos, ao mesmo tempo em que apela à implementação de convenções internacionais na concessão de políticas públicas. Os pormenores com o correspondente Manuel Luamba.
À margem da conferência, a DW África conversou com alguns albinos. Um dos participantes que solicitou anonimato falou sobre a discriminação que enfrenta no seu dia a dia.
É a dificuldade na inserção social, quanto à escolaridade, à empregabilidade, e também no seio do relacionamento.
E Ângela Eduardo, outra participante no evento, diz que mais da metade da sociedade ainda discrimina as pessoas que sofrem de albinismo. Questionada sobre se também existia em Angola casos de pessoas que matam os albinos por suposta procura de sorte, como ocorre em países africanos como Tanzânia e Moçambique, disse que desconhecia, mas aponta alguns pequenos mitos que também a preocupam.
Os mitos mais frequentes são, dizem, né, que o albino não morre, mas sim desaparece. São dos mitos. Dizem também que o albino não pode comer feijão, não pode fritar peixe, se não sai rebentos, porque é mito.
Manuel Vapor, responsável da Associação Nacional de Apoio à Pessoa com Albinismo, tem um desejo.
Queremos elevar o nível de escolaridade das pessoas com albinismo a partir do ensino primário até o ensino superior. Dentro dos manuais precisamos que sejam incutidos retratos e dizeres sobre a pessoa com albinismo.
Guilherme Santos, responsável do Movimento por Albino, criado em outubro de 2015, escreveu recentemente na sua conta de Facebook que ainda não se sabia exatamente quantos albinos existiam em Angola. No seu discurso de abertura da conferência, Ruth Mishinji, secretária de Estado da Promoção da Mulher, fez saber que o governo está a levar a cabo um projeto piloto de cadastramento de albinos em 3 províncias, Uís, Bié e Moxico, mas defende a necessidade de se fazer mais. Por exemplo, a cooperação interinstitucional para se resolver os problemas das pessoas vivendo com albinismo, como a discriminação e a exclusão social.
Porque nós ouvimos aqui, e bem dito, quer a saúde, quer a educação ou outros serviços devem ter a disponibilidade e devem ter a visão de estabelecer mecanismos para que efetivamente todas as pessoas, incluindo esta população em condição de vulnerabilidade, possam ter acesso a esses serviços. Para o efeito, precisamos identificar e mapear as famílias que integram ou que têm sob seus cuidados crianças com albinismo.
Na mesma ocasião, Ana Celeste Januário, secretária de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania do Ministério da Justiça, defendeu a aplicação da Constituição Angolana, da Convenção contra todas as formas de discriminação e do Pacto Internacional dos Direitos Civis, Políticos, Económicos e Sociais na concessão das políticas públicas.
Pensamos que são instrumentos importantes para ajudar na elaboração das políticas do Estado relativamente às pessoas com albinismo.
Esta Conferência Nacional sobre Albinismo foi uma iniciativa do Movimento Pro Albino, em parceria com a Associação Nacional de Ajuda ao Albino, e enquadrou-se no âmbito das reflexões do dia 13 de junho, Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo, instituído pelas Nações Unidas, e contou com a presença de mais de 5 secretários de Estado, entre eles Celso Malavoloneck, uma das poucas pessoas com albinismo no governo angolano. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
O antigo primeiro-ministro argelino Abdelmalek Selau foi detido hoje preventivamente depois de ouvido em tribunal no âmbito de uma investigação sobre corrupção. Selau, que chefiou o governo da Argélia entre 2012 e 2017, é o segundo ex-primeiro-ministro do círculo de poder do demissionário presidente Abdelaziz Bouteflika a ser detido nos últimos 2 dias. A Procuradoria de Argel anunciou na quarta-feira que remeteu para o Supremo Tribunal 12 processos contra responsáveis políticos. Pelo menos 40 pessoas foram assassinadas por homens armados na cidade de Tché, no nordeste da República Democrática do Congo. Os ataques começaram na segunda-feira devido a conflitos de terras entre duas comunidades. E a União Europeia anunciou um financiamento de 3,5 milhões de euros para combater a epidemia de ébola. Deste montante, 2,5 milhões de euros são destinados à Uganda e 1 milhão ao Sudão do Sul. Uma criança congolesa com ébola que foi detectada com a doença essa semana no Uganda foi repatriada à RDC junto com outros 4 membros da sua família suspeitos de estarem contaminados. Os ministros das Relações Exteriores de Tunísia, Argélia e Egito se reuniram em Tunis para reativar o processo político na Líbia. Desde abril, o marechal Khalifa Haftar faz um sítio a Trípoli para expulsar o governo de União Nacional, apoiado pela ONU.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se acredita que a crise no seio da Renamo pode prejudicar o desempenho do partido nas eleições gerais de outubro. Antônio Rocha traz mais reações dos nossos ouvintes, Antônio.
Chegaram muitas reações. Rosário Netapa de Sofala pensa que a Renamo já está prejudicada. Os membros da Renamo têm que solicitar uma reunião de emergência, cuja tarefa será a eleição de um outro líder, porque está provado que o Souf Mumad não agrada a todos. Armando Meza escreveu para dizer que a Renamo já está prejudicada. Aliás, uma vez que existe tribalismo e divisionismo no partido, isso será um grande triunfo para um trunfo para Frelimo, que sabe muito bem que capitalizar esses conflitos no seio da oposição dá sempre votos. Choco Areviki, no WhatsApp, diz que o irmão do falecido de la Cama é que está a causar todos esses conflitos dentro de Renamo, porque ele queria herdar o cargo da liderança. Ralph Guamba, também no WhatsApp, diz que a situação complicada, nomeadamente para mim, que esse ano estava decidido a votar na Renamo. Mas face ao que está a acontecer, não me resta outra alternativa de depositar a minha confiança num outro partido. E diz, talvez, o MDM. Augusto Cumbé, também no Facebook, diz que o desempenho da Renamo nas próximas eleições está abalado. E para a Renamo eleger um novo presidente, faltando poucos meses para as eleições, vai ser um grande problema. Isso é uma derrota garantida para a Renamo e para os moçambicanos, que comecem a ver que este partido não inspira muita confiança, pelo menos por enquanto. Unita Soyo, no WhatsApp, diz que é preciso mais coesão no seio da Renamo, porque tanto a Frelimo como o MPLA de Angola, tudo vale para atingir os seus objetivos. Ninguém me tira da cabeça que este conflito no seio da Renamo tem o dedo dos homens da Frelimo. Desestabilizar para continuar a reinar no país tem sido o lema, diz Unita Soyo. Francisco Carlos, no WhatsApp, diz que isto está mal, está a dar muita bola ao inimigo. O Souf Mohamed está a meter muita água. Enquanto eles discutem e pensam em assassinatos ou separação, há quem esteja a divertir-se com tudo isso. Os homens de Renam deviam parar com este teatro barato e sem graça e concentrarem-se na campanha eleitoral rumo à tão desejada vitória.
Muito obrigada, Antônio Rocha. O Jornal da Noite fica por aqui. A todos uma ótima noite.